A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais um culto diante do Senhor, aonde já louvamos o nosso Deus. Neste momento, convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 20, que diz assim: Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Ele respondeu: Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Estamos diante de Ti nesta noite, ó Pai, mais um culto, Senhor, em Tua presença, essa oportunidade maravilhosa. Por isso, ó Pai, eu peço a Ti neste momento, Senhor, venha falar, Pai, com o Teu povo, venha falar com as vidas que estão assistindo neste momento, ó Pai, ou que estão ouvindo essa transmissão, amado Deus. Pai querido eterno, que o Teu Santo Espírito possa revelar a cada coração a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa revelar a cada coração a Tua vontade, revelando-se, manifestando no particular de cada um, ó Pai, que a Tua palavra possa ser, ó Pai querido, como seta certeira, como flecha que vai ao encontro, ali ao coração e ali, Senhor, finca, e ali, ó Senhor amado, arraiga seu coração e ali cresça, Senhor, dando uma árvore frondosa, que essa semente, a Tua palavra, Senhor, possa gerar árvores frondosas em cada vida, que haja, Senhor, libertação, que haja transformação, que haja, Pai, mudanças, ó Pai, nesta noite, as vidas que estão ouvindo, ó Pai, que estão diante da Tua presença, Senhor, clamando e buscando a Ti, Senhor, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as Tuas palavras, as minhas não, Pai, porque de mim nada posso oferecer a cada vida, mas o Senhor pode, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que eu venha me anular, Senhor, que minha carne venha ser mortificada nesta hora, para que o Senhor possa prevalecer. Leva cativo a Ti meu coração, minha mente, Senhor, leva sim, ó Pai, para que eu possa ser o instrumento usado plenamente em Tuas mãos, ó Pai. É assim que eu oro e Te agradeço por tudo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, essa passagem fala do profeta Eliseu, a sunamita e o seu filho. Nós lemos aqui uma parte desta história, onde fala que Eliseu subiu ao seu quarto e deitou-se. Para quem não sabe, quarto esse que foi construído por aquela mulher e seu esposo. Irmãos, a Bíblia nos relata nos versículos anteriores que Eliseu, ele ia constantemente para aquela região e passava ali por aquela cidade, ali Sunem, e a Bíblia nos fala que uma mulher rica, uma mulher com posses, uma mulher que tinha condições, insistiu para que Eliseu e seu auxiliar tomasse refeição em sua casa. Depois, ele frequentou, ele fazia as paradas para as refeições que aquela mulher disponibilizava para aquele homem. E a Bíblia nos fala que, em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-la ou ele poderá descansar. Neste momento, a Bíblia nos fala que essa mulher e seu esposo primeiro deram de comer ao profeta e o seu auxiliar. Depois, decidiram construir um quarto para que o profeta e o seu ajudante, para que eles pudessem descansar. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de cada um. Uma mulher rica. Aquela região, a cidade de Sunem, ela vivia da agrícola. Era uma cidade onde não faltava sementes. Era ali um local onde as pessoas tinham uma condição razoável, pessoas ricas. Um lugar ao qual não faltava alimentos. Mas a Bíblia relata que certa mulher, a sunamita, vendo aquele homem, como ela mesmo disse, não era qualquer homem, era o homem de Deus, decidiu recepcioná-lo em sua casa, junto com o seu auxiliar, para dar o que comer. Uma cidade com tantas pessoas, uma cidade com abundância de alimento, tantas pessoas poderiam oferecer ao profeta uma refeição como aquela sunamita. Mas a Bíblia relata que a sunamita, essa mulher, enxergou naquele homem Deus, um homem de Deus. Ela viu naquele homem e ela foi levada por isso, em ajudar aquela vida, em estender as suas mãos, porque ela enxergava um homem de Deus. Aquela mulher serviu a Deus ali. Aquela mulher trouxe para dentro da sua casa o homem de Deus. Uma mulher que era rica, como a Bíblia nos relata. Uma mulher que tinha posses. Uma mulher que vivia bem. Uma mulher que não lhe faltava nada. Vivia bem no meio da sua gente, no meio do seu povo. Uma mulher que decidiu abençoar o profeta. Com certeza, se aquele homem era o homem de Deus, e se o homem de Deus estava dentro da sua casa, a casa dela seria abençoada. Aquela mulher abençoou o ministério do profeta Eliseu. Aquela mulher investiu no reino. Aquela mulher não deixou com que o profeta passasse alguma necessidade. E ela foi além, não somente de dar alimento, mas de construir. De construir um quarto, de colocar uma escada na lateral da sua casa, para que quando o profeta ali passasse, pudesse ali descansar, se alimentar, um lugar para meditar, uma mulher que viu Deus na vida de Eliseu e abençoou. Primeira coisa, hoje, quantas pessoas estão abençoando a obra de Deus? Sabe, irmão? Podemos pensar, né? Primeira coisa, dar dinheiro. Claro, o dinheiro faz parte, ele é um meio ao qual se utilizamos para contratar e adquirir coisas. Mas não é isso que eu estou querendo falar, mas sim uma pessoa que se colocou à disposição da obra de Deus. Aquela mulher parou a sua vida ali por um momento para dar de comer, para construir um quarto, para que o profeta e sua ajudante pudesse fazer a obra. Quantos estão se colocando à disposição? Quantos estão sendo canal de bênção neste mundo? Que estão sendo canal de bênção na vida dos pastores, na vida dos obreiros? Quantas vidas estão ajudando a promoção do reino de Deus neste mundo? Aquela mulher fez aquilo que ela podia, com amor e com carinho. Ela não fez para mostrar nada para o profeta. Ela fez primeiramente para Deus e, consequentemente, ao profeta. Você e eu precisamos nos colocar à disposição de Deus. Nós somos participantes da obra de Deus. Aquela mulher foi participante do ministério de Eliseu, nas pregações, quando passava ali para ir ao Monte Carmelo, aonde ele buscava ali o Senhor, aonde se colocava em oração. Aquela mulher, ela ali subsidiou a sua alimentação, dando ali um teto para quando o profeta desejasse descansar, repousar, pudesse encontrar um lugar para essa finalidade. E ela teve alegria em seu coração em poder também participar da obra de Deus. Ele era o profeta e ela foi a mulher, junto com seu esposo, que ajudaram na promoção da pregação, do anunciar da palavra de Deus naquela região. E a Bíblia nos fala, continuando, que um dia Eliseu chegou, subiu ao quarto para descansar e mandou chamar o seu servo, seu auxiliar, Geazi, e mandou chamar a sunamita. E a Bíblia nos fala que Eliseu disse, mandou o seu servo Geazi dizer a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O profeta, ele admirou aquela atitude, aquela hospitalidade, aquele amor com que foi feito aquela obra. Você teve todo esse trabalho por nossa causa, por causa de Deus. Qual trabalho nós estamos tendo diante de Deus? Para a promoção do reino de Deus. Nós fazemos parte desta obra. As vidas que estão aí fora, as vidas que não conhecem o Senhor ainda, as vidas que não se entregaram ao Senhor, estão aguardando alguém que pregue, alguém que anuncie, alguém que estenda a mão. Essas vidas estão aguardando a nossa ação, promovendo o reino de Deus na multiforme. O Senhor nos chamou para a obra dele, cada um para uma função, cada um com um dom, cada um para uma finalidade. Mas todos juntos, unidos para promover o reino de Deus em si. Será que nós podemos ouvir? Será que podemos ouvir? Você teve todo esse trabalho por causa da obra de Deus. E o profeta fala para ela, né? O que podemos fazer por você? Mas o momento onde aquela mulher, ela é chamada a se manifestar, e mais uma vez ela demonstra que ela está de fato ligada àquilo que vai além deste mundo físico, da matéria, das coisas deste mundo. Porque fala, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Aqui neste momento ela poderia falar, sim, eu peço que você interceda ao rei sobre isso, isso, isso. Eu quero que você interceda junto ao comandante do exército, isso, isso, isso. Mas ela disse, estou bem. A minha própria gente. Estou bem entre a minha própria gente. O que ela disse? Eu não estou precisando de nada. Eu estou tranquilo. Eu estou bem. Não necessito. Mais tarde, Eliseu perguntou ao seu auxiliar Geazi. O que se pode fazer por ela? Irmão, lembra-se de uma coisa. Tudo aquilo que eu e você, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, com amor, com carinho, com dedicação, para a promoção do reino neste mundo, quando nós temos essa ação, irmãos, pode esperar. Deus virá com grandes bênçãos. Deus virá com coisas maravilhosas para as nossas vidas. E ele diz, o que podemos fazer? E o seu servo Geazi respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Irmãos, naquela época, uma mulher casada, não ter filhos, era algo terrível. Uma mulher não poder ter filhos, era algo que arruinava o casamento. Era algo que dava direito ao seu cônjuge a pedir o divórcio pela lei judaica. Irmãos, a mulher que não tinha filhos é como uma árvore que não pode oferecer um fruto. Não pode. E a mulher era marginalizada, a mulher era colocada de escanteio, a mulher era oprimida. A sociedade olhava com aquele olhar estéril, infértil. Era uma marca terrível para a vida da mulher. Mas aquela mulher vivia ali a sua vida, estava em paz no meio da sua gente, mas ela poderia ter falado para o profeta, eu não tenho filho, eu desejo um filho. Não, ela fala, estou bem entre a minha gente. Irmãos, naquela época, toda mulher todas as mulheres desejavam casar e ter filhos, porque fazia parte daquela conjuntura, da tradição judaica, ter filhos. Quanto mais filhos, mais abençoados, sinal de bênção de Deus para aquela família. E aquela mulher tinha aquilo no seu íntimo, tinha aquele sonho lá dentro do seu coração. Um sonho, algo distante, algo muito distante de ser realizado, porque a Bíblia fala que o seu marido já era idoso. E a Bíblia nos diz, oh, aleluia, então ele mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. E ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Olha que interessante, quando o profeta manda chamá-la, ele não pergunta para ela, você quer ter um filho? Você deseja ter filhos? Pode falar, que eu vou declarar a bênção na tua vida, e Deus assim confirmará. Não, quando ela chega na porta, ele declara, ele profetiza, ele determina na vida daquela mulher, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Irmãos, era a coroação da vida daquela mulher, daquela família. Era a coroação, era ali o ápice, ali ela ter o seu filho, ali, como podemos dizer, a cereja do bolo daquela mulher, daquela vida, daquela família, era sim o filho. Ele tinha se esquecido, estava longe, mas o Senhor, que viu o esforço daquela mulher, que viu a dedicação para com Deus e para com o profeta, que recebeu aquela oferta daquela mulher de amor, de hospitalidade, de dedicação, Deus vem e fala para ela, você terá um filho daqui um ano em teus braços. Assim que Deus faz, irmãos, Deus age desta forma, aleluia. Faça para Deus, trabalhe para Deus, se dedique para Deus e Deus abençoará as nossas vidas. Deus trará à tona, Deus ressuscitará os nossos sonhos, Deus realizará o desejo do seu coração, ainda que seja algo difícil, impossível aos olhos humanos, como era para aquela mulher, já tinha o seu marido idoso, já tinha passado. Já tinha passado, não dava mais. Como? Como? Mas Deus é o Deus do impossível, e Ele vem e entrega aquela maravilhosa bênção nas mãos daquela mulher. E ela fica tão extasiada que fala para o profeta, não, não, meu senhor, não iludas a tua serva. Não, não iludas. Me lembro da passagem de Abraão e Sara, quando o Senhor fala para ele que o Senhor daria o filho, e eles na velhice, Sara não podia ter filhos, e Deus vem e realiza o milagre da mesma forma. Deus, ele inverte a lógica deste mundo. Deus não trabalha na mesma sintonia nossa neste mundo, irmãos. Não. Os pensamentos do Senhor estão elevados, são muito elevados em relação ao nosso. Somos limitados. Mas Deus é ilimitado. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós somos a criação dEle. E a Bíblia diz que aquela mulher, tu não iludas. Como podemos lembrar da passagem ali também, naquele momento que o Senhor fala para Abraão, que Sara riu? Como? E a Bíblia diz, mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. A promessa de Deus se cumpre na vida do homem e da mulher de Deus. A palavra de Deus se cumpre. Deus não é homem para que mintamos. Deus não é homem para que se arrependa. Não. Deus é poderoso e fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Assim como o Senhor trouxe diante dela a cereja do bolo, que era um filho, o desejo do seu coração. Ali estendeu a alegria que irradiou aquela casa, assim Deus também quer fazer em nossas vidas. Você tem algum sonho? Você almeja algo? Você está aguardando uma resposta? Saiba que Deus pode todas as coisas. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos colocar diante dEle. Nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Nos curvarmos diante dEle, diante da majestade dEle. Reconhecer que nós não somos nada, que somos pequeno e que somos totalmente dependente dEle. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Arregace suas mangas e bora trabalhar para o reino de Deus. Arregace suas mangas e bora trabalhar nessa seara. Que essa seara é maravilhosa. Essa seara a qual o Senhor nos chamou para pregar, para anunciar, para ajudar, para promover o reino dEle. Não fique acomodado aí onde você está. Não ache que está tudo bem e por isso não há necessidade de fazer mais nada. Não. Ah, não pense, ah, estou abençoado, está tudo bem. Não tem porquê eu arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor. O Senhor vai mandar outro. Não. O Senhor quer que você e eu trabalhemos para Ele. Porque a Bíblia nos fala que aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Aquele que não gera frutos, irmãos, não serve. Não tem utilidade. E o Senhor nos salvou. O Senhor nos deu uma vida abundante, para que geremos frutos, frutos maravilhosos, frutos do reino de Deus. E assim Deus manifestará de forma poderosa em nossas vidas, como se manifestou na vida daquela tsunamita, que trabalhou, que se colocou para a obra, não mediu os esforços, fez o que deveria fazer, e ali Deus abençoou o profeta através daquela mulher, e Deus abençoou aquela mulher através do profeta. Estava tudo maravilhoso, e a Bíblia nos fala... Continuando, que o menino cresceu. Imagina aquela mulher vendo aquela criança crescendo e pensando. Quando podia imaginar que eu teria um filho? Andando pela sua casa, brincando, fazendo graça, dando gargalhadas, alegrando a todos. Quando? Mas o Senhor é um Deus que faz milagres, um Deus que realiza sonhos, um Deus que faz coisas grandiosas. Mas a Bíblia nos fala que em certo momento, aquele menino que crescia, certo dia foi encontrar-se com o pai, que estava com os ceifeiros, que estava no campo. E de repente ele começou a chamar o pai gritando, ai a minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse: leve-o para a mãe. O servo pegou, levou e ali colocou no seu colo, e a mãe ficou com a criança até o meio-dia, que a criança morreu. A criança, que até um tempo atrás, alguns anos atrás, era algo impossível, se tornou possível, e aquilo que se tornou possível já não existia mais, porque o seu filho havia morrido. Diz a palavra que aquela mulher de sabedoria tal, irmãos, subiu ao quarto no 21 do homem de Deus, deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas porque hoje não é lua nova nem sábado? E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápidos, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem. Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. A mesma resposta que ela deu ali no início, quando o profeta fala para ela que ela teve todo aquele trabalho e de que forma poderia recompensá-la, o que poderia fazer por ela, e ela fala: estou bem entre a minha gente. Não era bem aquilo, porque ela tinha ainda a ausência de um filho que era fundamental na vida daquela mulher, daquela família, aquele sonho que estava guardado, mas ela ali está tudo bem, e agora com esse sonho que estava ali morto em teus braços, que deixou ali no quarto do profeta, ela vai ao encontro do homem de Deus, do homem de Deus que declarou para ela aquela criança, que profetizou para ela aquele filho, e o profeta novamente fala para ela: como está? Como estão as coisas? Como está o seu marido? E como está o seu filho? E ela, de forma tremenda, com uma sabedoria grandiosa, irmãos, de uma sabedoria e fé, ela fala para o profeta: está tudo bem. Ele fala para o servo do profeta, que ali foi em seu nome, e ela disse: está tudo bem. Oh, aleluia. E ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Então disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. E se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe disse: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Era a obra de que o profeta necessitava realizar. Era a obra que o profeta precisava realizar. E Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. E quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto. Estava morto. Aquilo que alegrava a casa, aquilo que tinha dado àquela mulher plena alegria, estava morto. Continuando. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com as mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino começou a ser aquecido. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Irmãos, aquilo que Deus nos dá, aquilo que o Senhor entrega em nossas mãos, é para a nossa alegria, é para o nosso regozijo. Não é para a nossa tristeza. E aquela mulher, irmãos, com teu filho morto, ela teve uma atitude de sabedoria, uma atitude sábia, colocou seu filho ali deitado, não saiu gritando, não saiu anunciando aos quatro cantos, não pegou o seu filho, mandou chamar o marido e falou: o nosso filho morreu, vamos sepultá-lo, vamos abrir a cova, vamos sepultá-lo, vamos ali sepultá-lo da melhor forma possível. Acabou, acabou, eu fui enganada, o Senhor me enganou, eu falei para o servo de Deus para não iludir a serva dele, mas ele me enganou, me ludibriou. Não! Ela tem uma atitude diferente. É a atitude que nós devemos ter. Ela teve fé. Ela teve perseverança. Ela teve atitude. Ela foi até o homem de Deus. Ela foi ao encontro daquele que falou para ela que ela seria mãe, que ela daria luz a um filho, mesmo fora da realidade, daquele momento ao qual ela vivia com seu marido idoso. Ela foi ao encontro do homem de Deus, no lugar onde o homem de Deus buscava Deus, no Monte Carmelo. Ela não saiu colocando nas redes sociais, ela não saiu anunciando aos quatro cantos, ela não pegou e não sepultou, já era, acabou, não. Ela foi buscar a Deus na pessoa do profeta. Não! Deus me deu, Deus entregou, Deus colocou em minhas mãos esse sonho, essa promessa. Não, 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 Deus me deu, não vai acabar assim não, não vai morrer assim não, 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 Deus entregou, Deus vai fazer algo. E ela foi com fé até a pessoa do profeta. E ali, quando perguntou: como está o seu marido, como está seu filho? Está tudo bem. Tem até um louvor muito antigo que diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. O Senhor está no seu barco? Está ventando? Uma grande tempestade se aproxima? Vai tudo bem. Aleluia. O Senhor é contigo. O Senhor não desampara, o Senhor não brinca com o homem, o Senhor não brinca com as nossas vidas, como o homem neste mundo brinca. Não, o Senhor cumpre a tua palavra, Ele cumpre a promessa dEle. Então saiba, se Deus falou para você, se você tem esse sonho em seu coração, se tem apresentado diante de Deus, saiba que a hora vai chegar e você receberá da parte de Deus o milagre, a providência, oh aleluia, o sobrenatural de Deus. Aquela mulher viveu mais uma vez o sobrenatural de Deus, porque ela teve fé, teve sabedoria, teve perseverança na sua vida, não agiu como uma pessoa insana, uma pessoa imprudente, uma pessoa que não tem Deus no coração. Não, ela pensou: Deus me deu, então Deus vai fazer algo. Vou até o profeta. Você tem clamado ao Senhor? Você tem buscado diante daquele que deve, que é o Senhor? Você tem se colocado diante dele? Ou você tem se lamentado nas redes sociais? Ou você tem se lamentado de outras formas? e tem se esquecido de falar para aquele que deve, que é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, aleluia. Por isso, se coloque diante dele, faça a vontade dele, e Deus realizará o desejo do nosso coração. Faça a vontade do Senhor, e o Senhor satisfará o desejo do seu coração. Creia em Deus, creia na promessa. Aquela mulher acreditava, não, meu filho, que Deus deu. Nada abalou, nem a morte. Nem a morte, porque o mesmo Deus que deu o filho poderia ressuscitar aquela criança. Em nenhum momento do percurso, nada. Quando o marido perguntou, ela não falou. Porque ela acreditava que aquele momento que ela estava vivendo com o teu filho não era o fim. Não era o ponto final. Não era o fim da trilha, não. Não, não era. E de fato não foi, porque o profeta veio. E Deus ali ressuscitou aquela criança. Vamos trabalhar para Deus. Vamos desejar fazer a obra de Deus. E pode acreditar que Deus realizará os desejos do seu coração, como realizou no coração daquela sunamita. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida. Deus sabe o que está passando neste momento. Deus sabe das suas aflições. Deus sabe das suas lutas. Mas você precisa dar um passo de fé em relação a Ele. Você precisa dar um passo para Deus. Você precisa se colocar diante dEle, reconhecendo que sem Ele você não é nada, você não pode nada. Coloque todos os seus esforços em prol da obra de Deus. Coloque todos os seus esforços em prol dessa grande comissão que é o Evangelho de Deus anunciado neste mundo. Sabe, irmãos, quando trabalhamos para Deus, Deus trabalha em nossas vidas. Deus opera maravilhas. Aquela mulher não serviu uma refeição para aquele profeta e muito menos construiu um quarto pensando em alguma coisa em troca. Ela teve momentos que ela foi instigada pelo profeta para talvez mostrar a sua materialidade que tinha em seu coração, mas não era isso que tinha. Prova é, porque ela fala, está tudo bem, não há necessidade de interceder ao meu favor a ninguém, não preciso de nada. Ela tinha prazer e satisfação em fazer aquela obra para o profeta de Deus. Faça. Se coloque à disposição do Senhor. Eu tenho certeza que assim como Ele fez na vida daquela sunamita, Deus fará também na sua vida. E ainda que porventura no meio do caminho, ainda que algo venha acontecer, o vento venha soprar, o barco venha balançar, não temas, porque o Senhor é contigo. Oh, aleluia! E essa palavra, aquela mulher acreditava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está contigo. Aquela mulher no vale de sombra permaneceu firme diante de Deus. Permaneça firme. Permaneça confiante. Não deixe que nada e ninguém roube de você aquilo que Deus entregou. Aquilo que Deus te deu. Satanás não pode tirar. Aquilo que Deus entregou em suas mãos, Satanás não pode fazer nada. Por isso, mantenha firme, mantenha-se vigilante, mantenha-se na busca, mantenha-se fiel ao Senhor. Sabe? Vivemos dias difíceis. Mas a Bíblia fala que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. E Ele está. E Ele estará. Acredite. Deus ainda faz obras maravilhosas. Ainda faz milagres. Ainda faz maravilhas. Depende de nós. Depende de mim. Depende de você. Da nossa atitude. de demonstrarmos para Deus aquilo que está dentro de nós, assim como aquela mulher demonstrou para o profeta. E Deus veio e abençoou. Assim como Salomão, que não pediu riquezas, que não pediu proteção, mas pediu sabedoria. Deus veio e acrescentou todas as riquezas para ele. Que assim seja na sua vida. Por isso, nesta hora, quero convidar cada um a curvar o teu semblante. Nós vamos orar.